I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 18 and verse 9.
Eu me volto agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Palavras que Cristo disse, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. E o nosso assunto de hoje é autoavaliação bíblica. Bom, a nossa terra, nesses dias, bom, essa não é uma era de fé. O fim dos tempos, o fim do mundo no ensino da Bíblia, será uma fase pior. A pior fase em relação à fé. E quando dizemos fé, queremos dizer união com Deus por confiança nele e em sua palavra. E nós vivemos uma época de incredulidade, uma época de grande ignorância espiritual. Essa é uma era, uma época de alienação de Deus. Entretanto, a maioria das pessoas ainda, de maneira séria, imaginam assim que se Deus existe, essas pessoas passariam qualquer teste razoável para serem aceitas por Deus. E com muita frequência, quando as pessoas morrem, outras pessoas vão dizer, ah, ele ou ela estão lá no céu. Ah, tudo está bem, em paz. Ele está feliz, ela está feliz. Até mesmo pessoas que afirmam não crer em Deus. Porque existe essa ideia extraordinária, até mesmo em pessoas que mal acreditam em Deus, existe essa ideia de que se Deus existe, essas pessoas conseguirão ser aprovadas em qualquer teste para assegurar aceitação da parte de Deus. E essa é a estranha confiança do coração humano. É uma coisa impressionante. Que instinto até mesmo o incrédulo tem acerca de Deus. Leva a confiança e tranquilidade e essa grande presunção. Mas esse era o problema com a maioria, com a maior nação, a mais treinada em religião na Terra. Você poderia dizer que a nação judaica era, é claro, naquela época dos tempos bíblicos, a mais treinada para crer em Deus. Eles tinham grandes privilégios e grandes oportunidades, ótimos professores, mas, ao mesmo tempo, o registro do Velho Testamento diz que aquela nação era mais frequentemente desobediente à mensagem que eles haviam recebido do que obediente. E eles estavam sempre longe de Deus. E essa é a triste história do Velho Testamento. E existem na Bíblia tremendas passagens de como pessoas vieram a conhecer a Deus e a caminhar com Ele. E também há outras passagens na Bíblia que simplesmente contam a rebeldia do povo e a incredulidade do povo. E assim estava sendo quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio para este mundo. Naquela época, aquela nação dos judeus estavam longe de Deus. E estavam num estado de considerável rebeldia, e até mesmo sofrendo um certo julgamento por isso. E ainda assim você vê que todos eles achavam que passariam qualquer teste razoável para ser aceitos por Deus. Impressionante! As próprias escrituras deles diziam o contrário. E até os profetas deles falavam o contrário. Voz após voz havia sido erguida, dando advertências contra o comportamento do povo. E eu não quero apenas me referir a eles naquela época. O que eu estou querendo dizer é que, apesar dos fracassos espirituais daquele povo de Israel, eles tinham confiança de que seriam aceitos por Deus. E é isso que nós vemos nesse capítulo 9, nesse versículo 9 do capítulo 18. E aqui diz que Jesus falou essa parábola a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. e desprezavam outros. E esse, na verdade, era o estado da maioria das pessoas naquele lugar e naquela época. E um exemplo vai ser mencionado aqui nesse texto, mas isso era verdade em relação a tantas pessoas. Eles eram pessoas cheias de justiça própria. Eles diziam, nós somos o povo de Deus, está tudo bem conosco, nós fomos aceitos por Deus. Eles confiavam dentro deles mesmo de que eles eram corretos, bons o suficientes, de tal maneira que eles desprezavam a outras pessoas. No caso, eles desprezavam os gentios, os pagãos, como diriam, ou pessoas, mesmo no meio deles, que cometiam certos pecados. Eles, então, desprezavam essas pessoas. Eles tinham tanta confiança na aceitação deles a Deus que faziam isso. E nós precisamos aprender uma lição com isso. Esse é um traço humano, orgulho, autoconfiança, fazer conclusões que não têm base alguma. E fazer isso nessa área importantíssima, a área espiritual. As pessoas pensam, eu não tenho que me chatear com isso, eu não tenho que pensar, eu não tenho que crer, eu não tenho que encontrar a Deus ou servir-lhe. De qualquer forma, no final, tudo vai estar bem comigo. Não me chateie com nenhuma ameaça religiosa, nenhum medo de Deus. Eu não tenho que pensar nessas coisas. Tudo vai ficar bem comigo. Essa é a conclusão extraordinária do coração humano. E é algo realmente impressionante dos seres humanos. E Cristo Jesus deu essa parábola exatamente nessa situação. E nós então olharemos para esta parábola hoje e pensaremos nela. Ela fala de dois homens. Um deles, como resultaria, é claro, isso, seria aceito por Deus e o outro não. Mas os dois homens começam numa situação igual. Os dois eram tão ruins, um quanto o outro. Mas um era religioso e o outro não. E um foi aceito e o outro não. E ele diz aqui, ó, dois homens foram ao templo orar, versículo 10. Um era um fariseu e o outro publicano. A nossa tradução da Bíblia, King James, publicano significa um coletor de impostos. Naquela época, um coletor de impostos não era um servidor público. Naquela época, o sistema de impostos era privatizado naquela época. Você comprava o direito de coletar impostos. Se você tivesse riquezas suficientes, você compraria, né, você daria um lance numa espécie de leilão para ter o direito de cobrar impostos em uma certa região. E algumas pessoas conseguiam comprar, por assim dizer, a franquia para cobrar impostos em uma grande região. E em troca, então, você coletaria os impostos e também ganharia alguma renda com isso. E era impressionante, eu não estou elogiando isso, mas é impressionante pensar que isso não foi adotado aqui no Ocidente nesses dias de privatização. Mas bem, aquele homem, então, ele era um coletor de impostos e o outro era um fariseu. E os dois foram ao templo orar. Bom, o fariseu com certeza era um membro do clero. Ele era, posso assim dizer, um clérigo judeu. E a parte dos fariseus, do clero fariseu, era de homens ricos. Eles eram extremamente religiosos num sentido técnico, em que eles acreditavam que o cumprimento detalhado das cerimônias e rituais da lei judaica dariam a eles um lugar com Deus. E eles cumpriam isso em todos os detalhes. E isso era a religião deles. Eles não eram muito bons de moralidade. E há exemplos disso nos evangelhos. E o Senhor Jesus Cristo os expôs e os condenou por causa disso e os chamava de hipócritas. E eles eram hipócritas, porque em questões morais eles eram muito relaxados, muito ímpios, hipócritas. E eles escondiam os seus pecados privados e a vida privada deles. Então, eles não eram religiosos no senso de serem pessoas piedosas, mas, de certo sentido, eles observavam meticulosamente as leis cerimoniais. E eles eram ricos e são descritos no Novo Testamento como sendo extremamente orgulhosos de si mesmos. Então, esses eram os fariseus, os clérigos do dia. E muitos deles, tão hipócritas e ímpios, bom, esses eram os fariseus. E aqui o versículo diz, o fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo. Olha só, não é interessante? O fariseu estando em pé. Isso significa mais do que apenas estar em pé quando você compara com a descrição do outro homem que estava longe, o publicano. Ele nem mesmo levantava os olhos aos céus. O publicano, o coletor de impostos, ele se curvava, ele tinha vergonha de si mesmo. Mas o fariseu, ele se achava justo, ele podia estar de pé diante de Deus, ele pensava. Era como se ele dissesse, eu sou digno de estar em pé diante de Deus. Essa era a atitude dele. E aqui se descreve que ele estava orando consigo mesmo. Bom, em outras palavras, enquanto se imaginava que ele estava orando a Deus, Jesus Cristo diz na parábola que ele estava, de fato, falando consigo mesmo, com ele próprio. Ele não estava sintonizado com Deus. Deus não o estava escutando. Deus o estava rejeitando. Ele estava falando consigo mesmo. Ele estava apenas expressando seu orgulho e o seu sucesso. E aqui diz, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira, dizendo, olha o que ele dizia, ó Deus, graças te dou. Ele agradecia, mas o que ele estava agradecendo? Será que ele estava agradecendo pela misericórdia de Deus? Não. Será que ele estava agradecendo pelo perdão de Deus? Não, também não estava. Será que ele agradecia porque Deus tinha dado nova vida a ele e forças para viver como ele deveria viver? Nada dessas coisas. Ele agradecia a Deus por aquilo que ele imaginava ter obtido. Ele não estava, na verdade, agradecendo a Deus, era apenas uma formalidade vazia. Ele usava palavras que ele não estava realmente querendo dizer. Ele estava querendo dizer, eu agradeço porque eu sou muito melhor do que todo o resto. E ele diz, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele, de fato, estava dizendo, eu sou tão bom, eu mereço tanto. Os outros são pessoas que apenas fazem extorsão, ou são injustos, ou adúlteros. E até mesmo esse publicano. Bom, é claro, provavelmente o publicano ele era um roubador, ele praticava extorsão. É claro, eles tiravam o máximo que pudessem das pessoas, cobravam impostos muito a mais do que deveriam. E eles usavam todos os tipos de métodos para conseguir esse dinheiro. E os coletores de impostos tinham poder até de jogar pessoas na prisão e eles usavam esses poderes. Bom, mas o fariseu não tinha feito isso e ele se sentia muito orgulhoso disso. E ele olhava outras pessoas e onde ele via alguma coisa pecaminosa acontecendo, ele simplesmente aproveitava isso para se elogiar e falar da sua própria retidão, acreditando que seria aceito por Deus. E aqui diz, e o fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira, e ele se gabava do seu sucesso. Mas há algumas coisas um pouco óbvias nessa oração. Além de falar consigo mesmo, ele estava satisfeito consigo mesmo. Será que você está satisfeito com você mesmo, meu amigo? Você pensa, eu serei aceito por Deus. Você pode até dizer, a maioria das vezes eu sou educado, eu sou normalmente generoso às pessoas nas minhas atitudes, eu sou tranquilo, eu não causo dano a ninguém, Eu não tornei a vida de ninguém desesperadamente infeliz. E você vai nessa linha e pensa, bom, eu vou ser aceito por Deus. E é isso que esse homem na parábola faz. Ele aplaude a si mesmo e o que ele pensa serem seus atributos. Mas esse homem não fala de amor a Deus. Ele não examina a si mesmo para ver se ele realmente estava adorando a Deus de coração, se ele amava a Deus, se ele obedecia a Deus, se ele vivia para Deus, se ele servia a Ele. E ele não podia, então, afirmar nada do que ele havia feito por Deus. Ele não toca em coisas sobre, como, por exemplo, os pecados do coração dele, ou seu orgulho, ou coisas que estão dentro de nós. Ele nunca pensava nessas coisas. Ele simplesmente estava lá aplaudindo a si mesmo. E é assim que nós somos. Antes de nós encontrarmos a Deus, antes da nossa conversão, é assim que nós somos. A pessoa pensa, eu sou assim, eu sou bom. Mas eles não colocam a luz no coração. E não pensam, oh, como eu sou orgulhoso ou egoísta. Não pensando em todas as coisas que fazemos, isso sem falar de algumas das concupiscências, das lascívias escondidas dentro de nós. E nós não vemos a nós mesmos como Deus nos vê. Mas tanto o publicano na parábola como o fariseu, ambos eram ricos. Os fariseus normalmente eram ricos e os publicanos também. E tanto um como outros andavam em roupas finas, luxuosas, e os fariseus tinham muito orgulho de suas roupas e dos ornamentos religiosos que eles usavam. E da mesma maneira, os publicanos, os coletores de impostos, eles tinham um bom status na vida. E hoje em dia ele estaria num carro bem caro, exibindo a sua riqueza, a sua prosperidade. E é isso que eles faziam. Era o hábito deles e o costume deles. Ambos eram bem respeitados de uma maneira pelo povo. Eles eram odiados. As pessoas tinham inveja deles. Os fariseus, eles eram odiados, porque as pessoas sabiam que eles colocavam fardos nas pessoas, dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Todos os detalhes do cerimonial religioso. E os publicanos, bom, eles eram odiados também, por causa das práticas deles e da ganância deles. E eles eram homens de alto status na sociedade. Eles tinham autoridade, eles tinham posição e as pessoas tinham inveja deles. E pessoas, nesse sentido, os respeitariam. Eles ambos eram orgulhosos e desonestos, e nós vamos mencionar isso. Mas, no final de tudo, um deles é aceito por Deus, e o outro é rejeitado. É uma parábola, é claro, porque essa parábola representa nós mesmos. Qual é a diferença? Qual a diferença entre um que louvava a si mesmo, orgulhoso de si mesmo, sem ter nenhum sentido de Deus? Imagine aquilo. Você indo ao templo, era um lugar bem vasto, cheio de pessoas. Tudo, todos os aspectos físicos do templo e a decoração do templo tinham o objetivo de imprimir na mente das pessoas a majestade e magnificência de Deus. Mas o fariseu não sentia isso. Ele chegou, ele se levantava de maneira incrivelmente orgulhosa, fazendo uma oração, não tendo uma noção de Deus, uma percepção de sua santidade, da justiça de Deus, do seu juízo, nenhum temor, nada desse tipo. Bom, nós somos assim também, não somos? Antes de sermos convertidos a Deus, nós não temos nenhuma percepção de Deus, nenhuma noção de sua grandiosa eternidade, do seu poder e de tudo que ele sabe sobre nós. E até mesmo não temos noção da nossa pecaminosidade e da nossa desesperada necessidade dele e do seu perdão. Nós não temos nenhuma noção dessas coisas e nem temos temor a ele. E quando oramos, nós oramos apenas como se ele fosse um igual a nós, pensando que ele não sabe nada dos segredos dos nossos corações. Você ora como um fariseu? feliz consigo mesmo, pensando que você foi aceito por Deus, de maneira relaxada, isso é perigoso, amigos. Se você se mantiver assim, você irá para a eternidade longe de Deus e será julgado por Ele. Mas em relação ao publicano aqui na parábola, algo mudou nele. Ele sempre tinha sido uma pessoa que havia roubado pessoas e enganado essas pessoas, mas agora havia algo diferente. Ele chega ao templo. Bom, e agora eu vou dizer algo a vocês. Um coletor de impostos naquela época não era permitido entrar no átrio principal do templo. Ele tinha sido excomungado. Todos os coletores de impostos eram expulsos, excomungados automaticamente. O dever deles era considerado como totalmente inaceitável pelas autoridades do templo. E é isso que significava na parábola dizer que ele estava de longe, bem longe. Ele estava lá na parte do templo reservada aos gentios, tratado como se fosse um pagão. Mas ele estava lá. Ele nunca tinha se importado antes em ter sido expulso do templo, porque essa era a profissão e o jeito em que ele havia carregado, havia vivido sua vida. Mas alguma coisa agora havia mudado com a vida daquele publicano. Algo havia de diferente. E agora ele é visto entrando no templo. Ele não parece estar se importando com as pessoas apontando o dedo para ele, porque elas sabiam quem ele era. Ele não se importava em pensar que as pessoas diriam: o que ele está fazendo aqui? Houve uma mudança no coração dele, de certo. O que o trouxe aqui? Ele não se importa. Ele parece estar cheio de tristeza. Ele aparenta estar ansioso e alarmado. Parece que ele entra agora, então, com a sua cabeça dobrada e nem mesmo olhando para os céus. E veja o que ele diz. Versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, lá no átrio dos gentios e excomungado, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. E na cultura do oriental, isso é uma expressão de tristeza e vergonha, bater no peito. E ele disse a si mesmo, e disse, na verdade, a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Houve uma mudança nele. Ele mudara. O que havia acontecido com ele? Ele não tinha desejo por Deus antes. E agora tudo havia sido transformado. Bom, esse publicano representa a pessoa que ouviu falar de Cristo. Na parábola, ele representa a pessoa que antigamente estava longe, mas que ouviu a mensagem da misericórdia de Deus. Essa pessoa ouviu a mensagem que dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele havia ouvido a mensagem de Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele ouvira a oferta da salvação. Ele havia ouvido, assim como Nicodemos. Bom, no caso dele, ele era um fariseu orgulhoso, Nicodemos, mas ele ouviu as palavras de Cristo. Não vos maravilheis que eu vos tenha dito: necessário vos é nascer de novo. Você precisa ter uma vida transformada, uma vida nova. Bom, o publicano representa a pessoa que ouviu o chamado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse publicano representa a pessoa em cujo coração houve uma obra de Deus, um coração que foi quebrado, humilhado até o pó. E ele então percebeu que era um pecador condenado, e ele foi então afetado pelo poder de Deus. E é isso que é a conversão a Jesus. A pessoa diz: bom, eu sou orgulhoso, eu não me importo, eu sou indiferente, eu não estou interessado no céu, ou em Deus, ou na fé, ou em Cristo, mas alguma coisa então veio e me atingiu. E ele agora estava em consternação e quebrado, quebrantado. E ele pensou, eu sou um pecador aos olhos de Deus e eu preciso de perdão. Eu não sou aceito por Deus. Ele agora tinha uma nova visão. Nós dizemos, ele agora era uma pessoa que estava sob convicção de pecado, sabendo que um Deus puro e imaculado não o aceitaria da maneira que ele era. Ele agora tinha ele agora via o que Deus havia feito. Quando Deus te prepara para você ir até ele e opera no seu coração, acontece uma mudança. Primeiro você diz, eu estou bem, eu não sou tão ruim, eu estou bem, eu sou melhor que outras pessoas, mas de repente tudo muda na sua vida. E o pecado no seu coração e dentro de você, você percebe que estão lá. E o fato de você saber que não tem uma vida eterna, você começa a sentir essas coisas e você começa a ansiar pela salvação. E você quer encontrar a Jesus Cristo, e você quer conhecê-lo, e você tem uma visão da misericórdia. E aquele publicano foi ao templo, ficou lá de longe, no átrio exterior, ele nem mesmo levantava os olhos para os céus e ele chamava-se a si mesmo de pecador. Mas veja as palavras, ele batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Essas são palavras importantes. Tem misericórdia de mim. O grego, o original, literalmente significa algo assim. Seja uma propiciação a mim. Seja propício a mim. Que eu seja propiciado, reconciliado. Que haja uma expiação por mim. Bom, eu vou explicar o que isso significa. Esse coletor de impostos, ele era judeu. Ele tinha agora a profissão de coletor de impostos. Ele havia sido expulso do templo. E ele dizia, ah, isso não importa para mim, ele não tinha interesse. Mas agora ele havia ido ao templo. E ele podia sentir o cheiro da fumaça e o aroma dos sacrifícios que estavam sendo oferecidos. Ele não era permitido a ele pedir por sacrifício pelos seus próprios pecados. Os sacrifícios, na verdade, não tiravam os pecados. Eles eram apenas uma figura. Quando o animal morria, quando o animal era sacrificado e aquela oferenda era feita, essa oferenda ensinava ao povo que deveria haver uma expiação feita pelo pecado. E todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados, os pecados não iriam simplesmente desaparecer. Mas aquele sacrifício mostrava que aqueles pecados seriam castigados de alguma outra forma para que essas pessoas fossem então libertadas. Então, por todos aqueles anos na era do Velho Testamento, os sacrifícios eram oferecidos e as pessoas que entendiam isso e confiavam, viam que esses sacrifícios eram um retrato, uma figura de um dia em que o Messias viria e o pecado seria então pago. E Cristo seria essa pessoa. Jesus Cristo era o Messias. Ele viria à terra e ele iria à cruz do Calvário e seria ali um sacrifício e ele então iria sofrer e morrer como levando sobre ele a culpa e o pecado daqueles que um dia iriam ser perdoados e ele iria ser castigado no nosso lugar. E de maneira interessante na parábola, palavras que Cristo coloca na boca do coletor de impostos são bem perto disso. Ó Senhor, faz uma expiação por mim. Eu estou excomungado, expulso. Eu não posso oferecer um sacrifício. Eu nem mesmo posso chegar perto do altar e nem do sacerdote. Ó Deus, faça uma expiação, isso é um sacrifício por mim, no meu lugar. E essas palavras literalmente são traduzidas, tem misericórdia de mim, reconcilia-me, faça propiciação, expiação por mim. E é isso que Deus faz. Você vai até Deus e você diz, Senhor, perdoa os meus pecados, transforma minha vida. me une a ti. E se você disser isso de todo o coração, você pode ter certeza de que Jesus Cristo terá feito uma expiação por você. E na cruz do Calvário, a tua punição terá sido incluída no preço que ele pagou. E você então poderá dizer: Deus, sê misericordioso para comigo. Faça expiação por mim. Eu digo a vocês, Jesus falou, desceu à sua casa justificado. E não o outro. Aquele homem foi aceito por Deus. Ele desceu justificado para sua casa. Ele foi aceito imediatamente. No momento em que ele arrependeu-se dos seus pecados e clamou a Deus e confiou nele para que Deus fizesse uma expiação por ele, os pecados dele foram tirados. O coração dele foi transformado, a vida dele foi renovada, ele se tornou um cidadão dos céus, ele foi colocado na estrada que leva ao céu. E é assim que pode acontecer com qualquer um aqui hoje, nesta noite, se essa pessoa dizer: Senhor, seja propício a mim, reconcilia-me, tira os meus pecados. Aquele homem foi justificado. Justificação. Que palavra tremenda é essa? Justificação. Você sabe o que significa justificação na Bíblia? O que significa ser justificado? Significa que Deus declara que você é justo. Que você é limpo aos olhos dele. Bom, você não pode jamais se tornar limpo diante de Deus pelas suas próprias forças. Você nunca jamais conseguirá atender aos padrões de Deus, mas Deus dirá: você está limpo. Você agora é justo. Eu vou te tratar agora como se você nunca tivesse pecado. Além do mais, eu agora vou tratar você como se você merecesse uma recompensa e felicidade eterna nos céus. Eu vou declarar você, assim como um juiz declara uma pessoa inocente numa corte de justiça, Deus diz: eu vou te declarar inocente como se você nunca tivesse pecado e como se você tivesse merecido e ganhado todas as bênçãos da retidão perfeita. Mas qual é a base para Deus fazer isso? Como pode o perfeito juiz de toda a terra declarar a mim mesmo justo quando eu não sou justo? Sim, ele pode. Ele pode porque Jesus Cristo sofreu o meu castigo por mim. Ele foi o meu representante, se eu crer nele. Ele morreu no meu lugar. Ele tomou sobre si a culpa do meu pecado. Então, assim, Deus pode ser justo e o justificador daquele que crê em Jesus Cristo. E assim, aquele homem desceu para sua casa justificado. E as palavras finais dizem: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Na parábola, o fariseu exaltou a si mesmo. Fora da parábola, será que eu fico exaltando a mim mesmo? Eu penso: ah, eu serei aprovado em qualquer teste. Eu exaltei a mim mesmo. Se eu disser isso, eu não tenho nenhuma percepção de Deus ou do meu pecado ou da minha necessidade. Eu fico inchado comigo mesmo. Eu digo: ah, eu vou ficar bem. Mas aqui diz o texto: e aquele que a si mesmo se humilha, a pessoa que diz: eu sou um pecador, eu sou impuro, eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que assuma o meu lugar e sofra as consequências do meu pecado, eu preciso de vida nova em Cristo, eu preciso de união com Deus e eu preciso de vida espiritual. Senhor, me salva. Eu, um pecador que não mereço. O versículo diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Elevado, tornando-se um filho de Deus, colocado na estrada celestial. Essas coisas são extraordinárias. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Ah, os adjetivos que são usados na Bíblia para a misericórdia de Deus Eles estão em tantos hinos cristãos. A misericórdia de Deus é como um grande oceano, como uma grande enchente, como uma grande torrente. A misericórdia para você e para mim é algo tão maravilhoso que a benignidade de Deus, a morte sacrificial de Cristo e todo o amor de Cristo junto, a disposição de Deus em perdoar é imensa e maravilhosa, e ela pode lavar todos os nossos pecados se nós confiarmos nele. Então, aqui temos os dois homens. Você pode pensar que o religioso seria aceito, e ele não foi. Você pode pensar que o não religioso jamais seria aceito, e ele foi. Mas apenas porque ele humilhou a si mesmo e se arrependeu dos seus pecados e pediu para ter o seu pecado expiado. Ó Deus, fornece uma expiação para mim. Essa é a nossa oração. Oremos juntos agora. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós. Nos capacite a enxergar essas coisas. Ó Senhor, a mensagem da Tua benignidade é tão simples. E ainda assim nós sabemos da nossa própria experiência o quanto é impossível entender essa mensagem por causa do nosso coração endurecido, a menos que o Senhor opere dentro de nós. Mostra-nos essas coisas, Senhor Deus. Faz com que elas fiquem claras para nós e faça com que nós busquemos misericórdia apenas e amor perdoador e transforma as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome do nosso querido Salvador e por amor dele. Amém.